aquilo que Deus está fazendo por meio da palavra, por meio daquilo que a gente tem feito nas escolas. Então, cada escola que a gente entra, jovens e adolescentes, eles são impactados, e agora não mais só os jovens e os adolescentes, mas os professores também. Eu estava numa ONG anteontem, fazendo a palestra lá, e as psicólogas ficaram tão tocadas que elas querem se voluntariar para poder ajudar a gente nessa causa. Então Deus está fazendo coisas muito lindas. A verdade é que a gente não faz nem ideia de quão grande é essas coisas. Hoje, especificamente, eu recebi um áudio de um cara que ele é mega relevante aqui em São Paulo. Eles têm um ministério chamado One Ministry, e inclusive uma das canções que a gente mais canta, que é Yeshua, vocês já ouviram? Yeshua. Vocês cantam isso aqui? Cantou hoje? Agora. E aonde eu estava? Essa canção é do One Ministry. Então é um dos caras que aqui de São Paulo, que é dessa equipe, que na verdade é um ministério. Ele me mandou um áudio falando: cara, eu sonhei que eu estava nas escolas pregando para os adolescentes, orando para os adolescentes, e na hora veio você na cabeça, e eu falei: cara, eu tenho que estar perto de você. E eu comecei a chorar, irmão, porque eu entendo que quanto mais você se esconder, mais Jesus vai fazer você aparecer.
Aleluia.
E quanto mais você tentar se aparecer, mais Jesus vai te esconder. Então entenda um princípio, que eu tinha uma palavra muito linda para compartilhar com vocês. Imprimi ela, bem bonita. E quando eu estava ali atrás agora, antes de subir, eu entendi que não tinha nada a ver. Então sabe o que eu fiz? Guardei tudo e vou compartilhar aquilo que o Espírito quer que você entenda. Amém? Então lá atrás vai ter as camisetas lá. Assim que terminar o culto, vai lá. Se você quiser semear sobre a nossa vida, sobre o ministério, nós somos um ministério sério. Aquilo que você semeia tem destino. Amém? Aquilo que você investe comprando uma roupa, uma camiseta, tem destino. O destino é a transformação de uma geração inteira. 2017 foram mais de 13 mil adolescentes. Esse ano a gente já falou para mais de 1.500 adolescentes. Hoje à tarde eu estava na delegacia de ensino, numa reunião para poder entrar nas escolas estaduais. E aí o cara que estava atendendo a gente disse assim: faz muito sentido, a gente quer, eu vou marcar uma outra reunião só para definir as datas. Você pode fazer em Itapevi? Posso. Você pode fazer em Jandira? Posso. Você pode fazer em Barueri? Posso. Cara, as portas estão sendo abertas, sabe por quê? Porque essa geração clama pela manifestação dos filhos de Deus, cara. Se você for um filho de Deus, de verdade, essa sociedade vai virar e vai falar: ei, eu quero você na minha casa. Ei, eu quero você falando com meu filho, eu quero você falando com meu neto, eu quero você falando com meu esposo. Cara, a sociedade está esperando a manifestação de vários filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Cara, eu quero dizer para você que hoje Jesus vai te ensinar uma chave linda para você poder pregar a palavra de Deus. Você crê nisso?
Eu creio.
Então eu queria que você fechasse seus olhos um minuto. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, eu lidero um movimento chamado Simplesmente Como Jesus. Nós acreditamos na inspiração de uma geração para serem duplicadores da imagem de Cristo e, por meio da inspiração, atraídos para um evangelho, para que eles possam pregar esse evangelho de forma simples, verdadeira e profunda. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa casa aberta. Obrigado porque essa casa abriu mais um culto onde as pessoas podem te encontrar nesse lugar e a partir daí passar a se relacionar não só aqui, mas nas ruas, nas casas, no trabalho, aonde eles estiverem. Jesus, obrigado pela vida dos pastores que fizeram isso acontecer hoje, Pai. Os pastores que estão aqui fundaram essa obra, Pai. Jesus, nós só estamos aqui hoje porque alguém veio antes de nós e nós vamos honrá-los, Pai. Senhor Jesus, nós vamos ser gratos àqueles que vieram antes de nós, Pai. Assim como a Tua palavra diz que quando o Espírito é derramado, o coração dos filhos se converte aos pais. E o dos pais se converte aos filhos. Essa geração não vai negar a geração que veio antes dela, mas essa geração vai honrar a geração que veio antes dela. Por isso, Jesus, muito obrigado pelos pastores que fundaram plantaram essa casa, e graças a Deus eles estão aqui para ver os frutos crescendo e multiplicando, Jesus. Nós honramos a vida deles hoje aqui. Nós começamos esse momento, Pai, compartilhando a Sua palavra, dizendo: honramos aqueles que vieram antes de nós. Muito obrigado, Jesus. Pai, fala conosco por meio da Sua palavra. Toca o nosso coração e a nossa mente. Jesus, eu não tenho nenhuma condição de convencer absolutamente ninguém aqui. Só o Seu Espírito pode fazer isso. Por isso clamamos: Espírito, Abba. Espírito, nos faz ver o Abba. Espírito, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Espírito, nos mostra toda a verdade, não meia verdade, toda a verdade. Só você, Espírito, pode nos revelar toda a verdade. Jesus, traz liberdade, traz vida. Jesus, traz vida aqui. Jesus, traz libertação aqui. Deus Pai, nos promove o crescimento, nos abriga em Tuas asas de segurança. Seja o nosso braço forte, seja o nosso escudo e fortaleza, seja o socorro bem presente na hora da angústia. Deus Pai, obrigado, obrigado pela oferta maravilhosa que Você liberou sobre nós, o Jesus, Seu Filho, que morreu na cruz do Calvário. Senhor Jesus, essa vai ser uma noite incrível na Sua presença. Nós queremos viver a abundância de vida hoje aqui, Pai. Senhor Jesus, se entramos aqui cheios de pecado, o Senhor vai abundar a graça, o Senhor vai superabundar a graça, o Senhor vai transbordar a graça nesse lugar, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. Por isso Te adoramos, por isso Te louvamos, exaltamos o Seu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Jesus é bom. Jesus é bom. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Salmo 1. Obrigado, pastora, por ter sido usado por Deus. Ser usada por Deus e me ajudar a entender o que Jesus queria fazer. Salmo 1, ele já foi falado aqui já hoje. Aí. Salmo 1 a partir do versículo 2. Quem achou, diz: eu achei. Quem não achou, olha no telão que eu tô ligado que tem um texto lá. Um salve pra galera da mesa aí, galera! Cê é louco! Os caras são top, mano! Tá bom, eu vou ler lá pra dar uma força pra eles. Salmo 1, versículo 2 diz: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como o quê? Junto ao ribeiro de águas, a qual dá e as suas folhas, tudo quanto fizer. Quero de verdade, quem aqui quer dar fruto? Quero de verdade, quem aqui quer que as suas folhas não caiam? Quem quer fazer as coisas em tudo prosperar? Então eu quero te falar sobre isso hoje. Eu quero te falar que nós estamos buscando isso constantemente. E eu quero te falar sobre folha não cair. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia, vai estar escrito lá: e as folhas não caem. Nós estamos saindo agora de uma estação e entrando em outra. Qual é a estação que nós estamos prestes a entrar? Quando chega o outono, o que acontece com as árvores? As folhas caem. Quando o salmista Davi está escrevendo aqui, dizendo assim, ó: a folha não cai, é porque ele está observando a natureza e está dizendo assim: à medida que as estações mudam, essa natureza é afetada, mas aqueles que permanecem no Senhor, eles não são afetados com a mudança de estação. Mudança de estação significa períodos que você vive. Percebe que no verão a gente tem uma tendência mais alegre, parece que a gente acorda mais cedo, a gente está mais disposto, não é? E às vezes quando chega o inverno, parece que a gente fica mais triste, mais introvertido, mais cansado, mais preguiçoso. Tipo assim, parece que a gente tá andando assim, ó. Tipo, quem gosta de acordar cedo no frio? Isso é raro. Veja, nós estamos lotados de gente que gosta de acordar no frio cedo. Duas pessoas. Agora, quando está muito calor, você consegue ficar muito tempo na cama? Olha, uma exceção, que tem uma pessoa só que está falando assim, não, eu gosto de ficar na cama no calor, imagina. O salmista, ele está dizendo justamente isso para mim e para você. Ele está falando, cara, a sua folha não vai cair. Significa que você vai passar por uma dificuldade e essa dificuldade não vai abalar você, cara. Significa que as estações vão trocar, as coisas vão modificar e você vai ficar intacto. O que é isso para a sua vida? Então, irmão, agarra essa palavra aí. Olha só, Jesus te trouxe aqui para dizer para você, cara, a sua folha vai parar de cair. Você vai parar de oscilar. À medida que a tempestade chega, você oscila. À medida que a temporada na sua vida muda, você oscila. O seu ânimo muda, a sua forma de se expressar muda. Você vai modificando, ou seja, você passa a ser inconstante. Não tem uma constância. A folha cair significa que ela vai ficar inconstante. Significa que ora ela vai ter abrigo, porque uma árvore cheia de folha significa abrigo, significa que ela vai fazer sombra. Uma árvore cheia de folha, ela abriga. Uma árvore sem folha nenhuma não serve para nada. Alguém já passou por uma árvore sem folha nenhuma e disse, que bonito. A gente fica muito nervoso, mano. No fundo da minha casa, eu tenho tipo uma mini floresta. Então nessa época, o outono, eu tenho que varrer a minha casa todos os dias da minha vida. Todos os dias, cara. Caem muitas e muitas folhas. E a minha esposa vira pra mim e fala assim, tem que varrer. Eu falei, mas eu varri a semana passada. E você olha, de verdade, dá pra fazer igual filme, assim, ó. Sai chutando, sabe? É tipo 3, 4, 5 sacos de lixo, cara, de folha, que não serve para nada. Mas quando elas estão lá na árvore, vem macaquinho, vem esquilo, vem pica-pau. Quando elas não estão, não vem nada. Jesus está trazendo uma igreja que vai florescer. Olhar. Os lírios cresceram no campo, eles floresceram. O Criador fez uma flor brotar, cara. Que tremendo. Jesus está trazendo você para florescer hoje aqui, cara. Se você entrou como uma árvore seca, algo vai acontecer na sua vida hoje, você vai passar a florescer. Se as suas folhas estavam caindo até você chegar aqui, eu quero te dar uma notícia. Algo vai acontecer com você e você vai entender para que as suas folhas não caiam mais.
Aleluia!
E ele vai dizendo também que nós vamos dar o fruto no tempo certo. A folha cair, a folha não cair, é independente do tempo. Agora o fruto vem no tempo certo, porque o fruto só vem com maturidade. O fruto só vem quando a árvore está pronta para frutificar. Tem árvores que ainda são muito pequenas e quando elas dão um fruto, o que acontece? Ela cede, o galho quebra. Cara, tem um tempo para você frutificar. Talvez você está olhando para você e está dizendo, por que não está dando certo? Por que eu não estou tendo resultado? Por que essas coisas não estão sendo desenvolvidas na minha vida? Calma, para dar fruto tem um tempo certo. Para cair folha não, para cair folha você vai passar por todos os tempos sem cair a folha. Agora para dar fruto tem um tempo certo. Deus tem um tempo certo de te fazer frutificar. O problema é que você e eu não conseguimos aguardar o tempo. O problema é que eu e você somos imediatistas. Nós estamos diante da geração touch. Tocou, aconteceu. Sabe qual é o maior problema que eu enfrento nas escolas? É porque eles não foram preparados para o dia mau. Eu e você nós não aprendemos a lidar com o dia mal. Sabe o que eu digo? Dia mal é presente para pessoas fortes.
Glória a Deus!
Se você receber um dia mal, é porque o céu acredita que você é alguém forte. Então, quando você receber um dia mal, ao invés de você murmurar, sabe o que você vai fazer? Obrigado, Jesus, porque eu tenho a oportunidade de ser mais forte hoje. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a oportunidade de crescer hoje. Obrigado por esse presente chamado hoje, que é o meu dia mal. A Bíblia fala que a armadura é para você resistir o dia mal. Então, o dia mal chegando para você, significa o céu dizendo: é hora de você colocar sua armadura, soldado. Porque hoje é o dia mal. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de resistir a ele e vencer. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que Jesus está dizendo: eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Cara, o dia mal foi feito para pessoas fortes. Tem pessoas fortes aqui? O fruto vem no tempo certo. E aqui tem um ponto: nós confundimos resultado com fruto. Resultado não é fruto. Fruto só uma árvore pode dar. Resultado, qualquer outra coisa pode dar. Steve Jobs era um cara que amava Deus profundamente, ao ponto de se render aos pés dele todos os dias e adorá-lo. Bill Gates é um cara que é pastor e ele ama Jesus profundamente, mas ambos davam resultado. Nós estamos olhando as pessoas, cara, e estamos sendo atraídos pelos seus resultados. A gente está olhando a árvore do outro e está achando que ela está cheia de resultado. Mas quando você vai provar os resultados, você percebe que às vezes os resultados são amargos. Dar resultado não significa que você está frutificando, porque a Bíblia dá características dos frutos que estão em Deus. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: fora de mim você não frutifica, mas dá resultado. Tem muitas pessoas, pastores, fazendo as coisas na força do braço e dando resultado, e as pessoas estão admiradas, aplaudindo o resultado, enquanto o céu está olhando e está dizendo assim: eu não estou nisso. Então, nós estamos convidando você às vezes para dar resultado e não frutificar. O fruto vem no tempo certo, o resultado, cara, a gente fica que nem louco. O problema é que a gente começou a focar nisso. Nós fizemos da nossa vida o grande propósito correr atrás do fruto, correr atrás da folha não cair. Quantas vezes você fez força, cara, para sua folha não cair? Quantas vezes você fez força para poder frutificar? Quantas vezes você ficou se desgastando noites e noites esperando dar um fruto e não deu? Quem aqui já passou por uma árvore na rua e de repente você olhou para ela e ela estava assim? Quem já viu árvore fazer força para frutificar? Não. Naturalmente ela frutifica. Frutificar é consequência de alguma coisa. A folha não cair é consequência de alguma coisa, não é o propósito. O problema é que a gente está vindo com desejo de: meu Deus, hoje vai acontecer alguma coisa para minha folha não cair. Hoje vai acontecer alguma coisa que eu vou sair daqui e tudo vai dar certo. Hoje vai acontecer, alguém vai liberar uma palavra e eu vou agarrar aquela palavra e eu vou passar a ter resultados. Cara, hoje você vai entender que isso é consequência, não é o propósito. Douglas, então qual é o propósito? Lá em Salmo 1 ainda, versículo 3. Quando ele está abrindo, olha para mim aqui, está vendo essa camiseta? Está vendo que tem um cadeado aqui? É uma das camisetas nossas. Aí você fala: que cadeado é esse aqui? Que buraco de fechadura é esse aqui? É porque eu escondi uma coisa aqui. O que foi que você escondeu? Aqui dentro tem uma Bíblia, parceiro. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você pode adquirir essa camiseta, vai ser transformada num momento de merchandising. Vai! Pois será o quê?
Aí
anuncia, Deus, ser essa árvore. Deixa eu te contar uma coisa. A folha não cair, dar o fruto no tempo certo e começar a fazer as coisas prosperar é consequência de estar plantado junto ao ribeiro de águas. Sabe qual é a diferença de um deserto para um paraíso? Quem sabe? Água. Água. Quando você pergunta para alguém e fala assim, por que uma árvore frutifica? Porque ela está arraigada e está nutrida. E o que nutre a água? O que nutre a árvore, perdão? Desculpa, eu erro também. O que nutre a árvore para que ela dê fruto? A água. Se você não regar a planta da sua casa, o que acontece? Se não chover, o que que acontece? Recentemente a gente teve uma escassez de água, não foi?
Sim.
Quantas pessoas, cara, tiveram que armazenar? Sabe qual é o grande problema do Nordeste? Água. E ele está dizendo, planta no ribeiro de água. Quando ele chega em João 4 com a mulher samaritana e fala, ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, era você quem estava me pedindo água, porque quando você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. E quem bebe da minha água, do seu interior fluem rios de água viva. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O segredo não é você vir aqui para sua folha não cair. O segredo não é você vir aqui para você buscar o fruto. O segredo é você entender que meditando nas escrituras, você vai ser plantado ao ribeiro de água. Então nós não temos que fazer força para poder frutificar. Nós não temos que fazer força para a árvore, para a folha não cair. Nós temos que fazer força para permanecer em Jesus Cristo, porque Ele é o ribeiro de água. Sabe, Jesus está te entregando algo hoje aqui, e esse algo vai ativar a sua fé num nível sobrenatural. A fé que esses homens tinham bíblico, a fé que os apóstolos tiveram, foi porque eles descobriram algo. Eles entenderam que Jesus não chamou eles para pregar. Ah, heresia, Douglas, calma. Ele não chamou eles para profetizar. Heresia, Douglas. Ele não chamou eles para expulsar os demônios. Heresia, Douglas. Quem profetiza é alguém de Deus? Quem expulsa demônio é alguém de Deus? Quem faz muitos milagres é alguém de Deus? Abre sua Bíblia em Mateus 7, versículo 22. Você ama a Bíblia? Cara, deixa eu te contar uma coisa muito fácil. A Bíblia tem tudo. A gente só precisa abrir ela com os óculos de Jesus. E aí você vai passar a enxergar tudo aquilo que Ele é. Qual foi o texto que eu falei? Vocês são demais. Olha o que diz. Poucos me dirão naquele dia. O quê?
Muitos.
Não são poucos?
Não.
São muitos? Mas que estranho. Senhor, Senhor, escuta isso. Eles conheciam, esses muitos conheciam Jesus como Senhor. Eles reconheciam Jesus como Senhor. Senhor, Senhor, não fizemos o quê? Diga, profetizamos em seu nome. Em seu nome não fizemos o quê? Em seu nome não fizemos o que mais? Cara, mentaliza essa pessoa. Mentaliza alguém que está profetizando.
Eis que vos digo.
Mas profetizar também é a declaração da palavra. Então quando eu declaro a palavra, eu também estou profetizando. Então é alguém que declarava a palavra. Pensa alguém que
o demônio se levantava ali, sai. O demônio sai.
Pensa alguém, cara, que fazia milagres. Milagres. Deixa lá o texto lá, não põe eu ainda não. Isso. Ele fazia muitas o quê? Maravilhas, cara. Você já viu alguém se movendo em maravilha? Eu já vi, é sinistro. Eu tenho um amigo meu que ele é tipo esses conferencistas, essas paradas loucas assim. E ele tem uma graça de Jesus que quando ele está pregando, o dente das pessoas vira de ouro. É esquisito. Eu acho esquisito, mas eu creio. Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Ser cristão é não bater bem das ideias. Porque se você acredita que um homem foi engolido por um peixe, ficou 3 dias e depois foi cuspido, por isso que para o homem carnal as coisas espirituais é loucura. Eu quero te fazer um convite, cara. Vem chapar o globo aqui. Os caras faziam maravilhas, cara. É de Deus ou não é?
É.
Eita bênção. Vai no outro versículo agora. Então eu lhes direi abertamente. Quem é que vai dizer abertamente? Quem?
Jesus.
O que ele vai dizer? Diga, nunca vos conheci. Qual é o único critério para você conhecer alguém? Quem aqui me conhece? Quem aqui me conhece? Quem aqui me conhece? Me conhece? Beleza, vou pegar alguém que me conhece aqui então. Que foi uma levantada. Aê. Mano, onde eu moro? Tá bom. É, qual é a minha comida preferida? Uma salva de palmas para ele, chutou. E errou. Não, é estrogonofe. Cara, estrogonofe é a comida que eu menos gosto. Sério. Se eu comi estrogonofe perto de vocês, é porque Jesus me deu graça na hora para poder comer. Você percebe que ele pode dizer que me conhece. Só que eu não o conheço. E ele me conhece porque ouviu falar. Não só ele, mas a grande maioria que levantou a mão. Lembra Jó? Ele era íntegro. Íntegro quer dizer inteiro. Mesmo sendo inteiro, não conhecia, cara. Eu só sabia de você porque eu ouvia falar. Mas agora não, parceiro. Agora eu sou um com você. Eu estou dando um rolê com você, eu estou entendendo quem é você. Você me fez um monte de coisa e eu entendi agora quem é você. Jesus, deixa o texto na tela, não põe eu não. Aê! Jesus está virando para aquelas pessoas, cara, que estavam pregando, estavam curando. Ou seja, eles não estavam frutificando, parceiro. Eles estavam dando resultado. E está dizendo o quê? Nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Vocês só estavam usando o meu nome porque meu nome tem poder. Meu nome está acima de todo nome. Eu nunca me relacionei com vocês. Eu nunca encontrei vocês. Vocês nunca estiveram plantados em mim. Vocês estavam por conta própria usando o meu próprio nome. Então, por favor, cara, aparta-te de mim, porque você pratica a iniquidade. Em Mateus 24, Jesus vai dizer o seguinte: o amor de muitos se esfria, sabe por quê? Porque se aumenta a iniquidade. A iniquidade não está no mundo, a iniquidade está em pessoas que acham que conhecem a Deus. Lembra que eu disse no início? O Espírito vai me revelar toda a verdade e não meia verdade. Esses homens estavam fazendo as coisas com a revelação pela metade. Eles acharam que era só eles que tinham que conhecer. E eles se encheram do conhecimento, mas Jesus não os conhecia. Ou seja, essa palavra no original, sabe o que quer dizer? É a mesma palavra quando em Gênesis diz: e Adão conheceu Eva. Todas as vezes que aparece um homem dizendo que ele conheceu uma mulher, significa que ele teve relação íntima com ela. nunca tive relação íntima com você. Ou seja, você nunca esteve disponível para ser a minha esposa. Cara, nós estamos buscando pregar, velho. A gente está buscando, cara, curar. A gente está buscando expulsar os demônios. Em uma vez, Jesus envia 70 homens, eles saem. E quando eles voltam cheios de si,
dizendo: ah, Jesus, até os demônios obedecem a minha voz.
Jesus vindo, ó. Já viu aquele meme que é o Batman dando um tapa na cara de Robin? É aquilo lá que aconteceu. Os discípulos voltaram e falaram assim: Jesus, os demônios ouvem nós, mano.
Os discípulos eram do rap.
Deixa eu viajar na maionese. Jesus vira, cara, faz igual o Batman. Pá! Não se alegrem, porque os demônios escutam a voz de vocês. Mas se alegrem, do nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque se o nome de vocês estiver escrito no livro da vida, conforme Apocalipse 21 e 22, vocês vão poder entrar na Nova Jerusalém e se casar com o Cordeiro, parceiro. Então não é sobre o demônio ouvir a voz de vocês, é sobre vocês serem cheios de alegria por estarem comigo. Só que a gente está buscando pregar, a gente está buscando expulsar os demônios, não é? Por que que a gente faz isso? Abre sua Bíblia em Marcos 3, versículo 14, a gente vai encerrar aqui. Ah, a Bíblia é da hora, cara. Você crê nisso? Eu espero que você saia daqui tão apaixonado pela palavra de Deus que você vai perceber que os textos estão tudo conectados. Olha só. No versículo 13 diz assim: Jesus subiu ao monte. Põe o 13. Aí, e subiu ao monte e chamou a si o que ele quis e vieram a ele. Quem subiu ao monte? Legal. Quem foi que ele chamou? Os discípulos. E os nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem fazer o quê? Que mais? Muda o versículo. E tivessem poder de fazer o quê? Curar as enfermidades, que é maravilha também. E fazer o que mais? Então espera aí, Douglas, espera aí. Jesus não chamou eles para poder pregar a palavra, profetizar?
Sim.
Jesus não chamou eles para poder expulsar os demônios?
Sim.
Jesus não chamou eles para que eles curassem as pessoas?
Sim.
Mas essa era a consequência. Não. Eu estou lendo o texto, Douglas. Tá bom. Volta o 13 de novo. O 14, perdão. E os nomeou 12 para quê? Ele não nomeou 12 para pregar. Ele não nomeou 12 para expulsar os demônios, parceiro. Ele nomeou 12 para quê? Sabe por quê? Porque quando eu estou com ele, eu me torno semelhante a ele. E sim, aí ele põe assim, ó. E depois que eles estivessem comigo, depois que vocês estiverem comigo, aí sim vocês vão ser enviados para pregar. Porque quando vocês fizerem isso, vocês não vão se vangloriar em vocês, porque vocês me conhecem, vocês aprenderam de mim que sou manso e humilde. Aí a folha de vocês não vai cair, cara. Mesmo quando as pessoas acusarem vocês, vocês vão permanecerem firmes. Vocês não vão ficar interessados nos resultados que está dando porque está pregando, porque está curando. Cara, tem pessoas que começam a pregar e elas começam a ficar cheias de si. Elas são as donas da verdade e você não consegue ter um tempo de mesa com ela de humildade, porque ela sabe tudo. Ela não tem simplicidade de aprender. Jesus está falando: cara, fica comigo para você aprender a ser manso e humilde. Você está comigo? Você está entendendo o que Jesus está fazendo com a gente? Ele está provocando a sua fé hoje. Ele está dizendo: por favor, muito mais do que você está acreditando em toda a performance, acredite no propósito, cara. Porque o propósito é permanecer no ribeiro de águas, que sou eu, a mulher samaritana,
Se você soubesse quem está te pedindo água, era você que gritava: eu estou com sede.
Glória a Deus.
Tem alguém com sede aqui? Cara, tem alguém com fome aqui? Cara, come quem tem fome, bebe quem tem sede. Ele é o pão, ele é o vinho. Meu Deus do céu, você está entendendo isso? Então nós precisamos parar de fazer força para tentar pregar, cara. A gente precisa parar de tentar fazer as coisas e fazermos força para permanecer nele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, João 15, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Você já parou para pensar nesse texto? Que história é essa, pastor? Eu pedi o que eu quiser, vai ser feito, é o gênio da lâmpada? Não, parceiro. Porque quando você está nele e as palavras dele estão em você, você muda suas prioridades. Você muda o que você pede. Você deixa de pedir para você e passa a pedir para o outro, cara. Porque é melhor dar do que receber. Cara, é melhor eu servir do que ser servido. Então eu paro de pôr o foco no meu umbigo e passo a olhar para o outro, cara, e entender que eu sou tão dependente de Jesus quanto ele. Eu passo a amar as pessoas não conforme eu me amo. Então, mas não foi o que Jesus falou? Foi. Jesus disse assim: ama o próximo como? Pois é, só que em João, depois que ele está quase indo, ele vira assim e fala assim: um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros, não mais como você, como eu vos amei. Cara, que a sua fé em Jesus seja ativada hoje, para você entender que tudo que você precisa está nele. Hoje é o dia da gente correr para os braços dele, cara. Hoje é o dia da gente correr e falar: eu quero ficar plantado, eu quero ficar aqui arraigado, eu quero estar profundamente ligado. Sabe o que as pessoas têm dito? Sabe o que a gente tem aprendido? Que a gente tem valorizado mais o sistema de fruto do que o de raiz. Sabe por quê? Porque ninguém vê raiz, pastor, ninguém aplaude alicerce. O senhor que construiu, pastor, aqui, o senhor ajudou a construir o prédio. O senhor conhece todos os fundamentos que estão aqui para baixo, não conhece? Ele sabe quanto foi que teve que ter de sapata, quanto teve de baltrame. Só que eu e você, a gente não vê, parceiro. Sabe o que chama a nossa atenção? A estrutura que está construída em cima. Por isso que a Bíblia diz que o que vai ser provado não é o que foi alicerçado, é a estrutura que foi construída em cima do alicerce. Que estrutura você está construindo em cima de Jesus? Qual é a estrutura, cara, que você está construindo em cima de Jesus? Você só quer ser visto pelas pessoas? Cara, Jesus está te chamando hoje para se esconder. Sabe quando é que ele te conhece, para a gente terminar? Mateus 6:6, abre aí para a gente terminar. Meu Jesus, obrigado. Obrigado pelo seu grande amor.
Aleluia.
Obrigado pela sua grande misericórdia. Mateus 6:6 diz assim: mas você, quando for orar, sai na rua, sobe num palanque e começa a orar. E o Pai que está te ouvindo, ele vai te dar umas recompensas. É isso que está dizendo? Está dizendo para você orar onde? Então vamos ler: mas tu, quando orares, entra no seu aposento ou quarto e faz o quê? E o quê? Aonde está o Pai? E o Pai que te ouve? É o Pai que te ouve que está escrito? É o Pai que te? É o Pai que te? Qual é o único critério para você conhecer alguém, cara? Você precisa ver. Só quando você está no secreto, só quando você vai lá dentro, cara, o Pai começa a te ver. Ele não está ouvindo o que você está falando, ele está vendo o que você está fazendo. Está dizendo: meu filho amado,
O que chamou a atenção do Deus nos céus quando Jesus se batiza não era a oração de Jesus, era a ação de Jesus, era a resposta que Jesus estava dando ao céu, cara. Quando Jesus se batiza, ele fala: esse é meu filho amado, eu estou te vendo, filho amado, porque você se escondeu nessas águas sem ter pecado, se fez pecador ali. Jesus não se fez pecador na cruz, parceiro. Jesus se fez pecador quando desceu as águas. Ele disse: eu sou pecador e eu vou me batizar. E o Pai olha isso e fala assim: eu estou vendo a sua ação, filho. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Pai que te vê em secreto, deixa um versículo lá. O Pai que te vê em secreto vai fazer o quê? Aonde? Cara, você quer ser recompensado publicamente? Sai da evidência e entra no secreto, porque do secreto é o Pai que te lança. Mas quando você faz força, é você que se lança. O resultado é seu, é você que vai ter que sustentar. Mas quando o fruto é dele, cara, porque você permaneceu, ele te dá fruto que permanece, e ele é digno de arrependimento.
Glória a Deus.
Fique em pé, fique em pé. Jesus quer te dar frutos, mas Ele não vai te dar fruto antes de você ir para o secreto. Ele não vai dar fruto antes de você mergulhar dentro dEle, cara. Sua fé tem que ser ativada ao ponto de confiar profundamente em Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Jesus, obrigado pela sua palavra. Nosso desejo é ser como os discípulos, é ter fé para poder pregar, orar, expulsar os demônios, fazer grandes milagres. Jesus, essa é a nossa fé. Mas para que isso aconteça, nós queremos mergulhar em você, Jesus. Nos ensina a não orar só aqui, junto com todos os nossos irmãos, que é muito bom, mas nos ensina a mergulhar em você lá na nossa casa. Nos ensina a fechar a porta do nosso quarto. Se não tiver o quarto, fecha a porta do banheiro. Se não tiver banheiro, vai no canto da casa, vira a parede, vira de costas, como os judeus fazem, e fica ali falando: eu estou aqui no lugar secreto. Cara, Jesus está te convidando, vem para dentro de mim hoje. Sai desse mundo perigoso agora e corre para os meus braços. Cara, se tem alguém aqui que está em dúvida sobre receber Jesus, você entrou aqui hoje e não conhece Jesus. Hoje é o dia de salvação para você. Hoje é o dia que Jesus está dizendo: eu quero você plantado em mim. Talvez você está plantado em tantas coisas, cara. Você está plantado na força do seu braço. Você está desejando tantas outras coisas, mas ainda não conheceu Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Vem receber Jesus, cara. Jesus, ele é irresistível, sabe? É quando você vê a sua comida preferida, você não consegue se segurar. Automaticamente você começa a salivar, o seu corpo começa a produzir uma série de coisas. Você fica mega feliz daquilo. Jesus é isso. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente.
Aleluia.
Cara, se tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor, aí, bate aqui. Você já está um tempo aqui, E você fala, cara, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu não sei se eu vou conseguir permanecer. Você está entendendo que quando você desce as águas, você está dizendo, eu quero ficar plantado com você o tempo inteiro. Então Jesus está convidando você que tinha dúvida sobre o batismo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que está com dúvida, você vai se batizar, cara. Você vai nascer de novo. Tem alguém aqui que quer se batizar, cara? Não é que você vai se batizar hoje. Você só vai tomar a sua decisão hoje. E Jesus vai passar, ei! Irmão, faz um favor pra mim. Faz festa, porque nessa casa hoje houve salvação.
Vem na frente. Mais alguém? Nós vamos ter batismo em maio. Amém? Batismo em maio. Irmãos, quer ser essa árvore plantada junto à ribeira de águas? Você tem que estar ligado nele. E para estar ligado nele, a palavra de Deus diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Então essa é a oportunidade. Mais alguém? Venha! Venha!
Eu quero
andar.